Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos aí os nossos convidados hoje para esta audição. Como se recordo que são a Federação Académica de Desporto Universitário, FADU, e que vão entrar. Também recordo que adotamos aquele, de acordo com a aprovação que fizemos dos tempos de uso de palavra, que vamos adotar aquela gralha que a entidade citante tem uma intervenção inicial de 10 minutos e depois os grupos parlamentares 3 minutos cada e depois mais 10 minutos para a intervenção final, no total de 35 minutos. Muito boa tarde.
Viva. Boa tarde.
Como está?
Daniel.
Boa tarde.
Por favor.
Ora, eu estava precisamente, quando os senhores entraram, a dar início à reunião, dou-lhes as boas-vindas. Portanto, já tinha indicado qual era a entidade que representa, a Federação Académica do Desporto Universitário, FADU, e que serão representados pelo seu presidente, Daniel Monteiro, e pelo secretário-geral da FADU, Manuel Veloso. E que vêm, o objetivo desta audição é a apresentação das linhas orientadoras e projetos do mandato da FADU para o ano de 2016. De acordo com as nossas regras de funcionamento aprovadas pela nossa comissão, a grelha de tempos para os oradores é a seguinte: a entidade visitante, portanto, os senhores dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial, que podem utilizar apenas um dos senhores ou dividir pelos dois, como melhor entenderem. Depois, os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos cada e os senhores dispõem de mais 10 minutos para a intervenção final. Portanto, se estiverem de acordo, passo imediatamente a palavra.
Muito bem.
Depois, naturalmente, de lhes ter dado as boas-vindas e dizer com todo gosto que os recebemos na nossa 12ª Comissão da Assembleia da República.
Muito bem, muito boa tarde a todos, Sra. Presidente. Obrigado, antes de mais, pela recepção aqui na Assembleia da República. Cumprimento também todos os deputados, os demais grupos parlamentares aqui presentes. Este pedido de audiência surgiu também no âmbito da recente eleição da nova direção da Federação Académica do Desporto Universitário para o biénio 2015-2017 e, acima de tudo, aquilo que pretendemos é trazer aqui as principais linhas de orientação política que firmarão, digamos, o trabalho da FADU para estes próximos 2 anos de atividade. Desde já, e também à cabeça, uma linha orientadora que vem sido debatida pelas demais direções da FADU dos últimos anos, que se prende diretamente com o Estatuto do Estudante Atleta no Ensino Superior. Esta discussão começou há alguns anos. O último executivo pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude criou, inclusive, um grupo de trabalho com participação dos demais agentes do sistema desportivo e educacional nacional e que, neste caso, surgiram algumas conclusões bastante produtivas para a discussão. Há também e existiu também um documento de enquadramento e com as linhas de atuação, com as propostas de atuação da FADU para este estatuto, que também foram apresentadas, então ao grupo de trabalho e que foi também um contributo bastante válido para a discussão. É importante que se reflita sobre esta questão, é fundamental que se perceba de uma vez por todas que existem jovens atletas que não estão a ser devidamente acompanhados no ensino superior. É necessário, porque há uma diferenciação e há uma disparidade muito grande de instituição para instituição, não há um acompanhamento equitativo de instituição para instituição no que toca a estudantes que praticam desporto com regularidade, seja estudante, seja um jovem que pratique desporto ao nível do alto rendimento, seja a nível da alta competição, ou seja apenas ao nível do desporto universitário, nas atividades regulares, ou até ao nível da atividade informal, mas deve existir um enquadramento legal que acautele o tempo que estes jovens despendem pela prática desportiva. Obviamente que deve existir um enquadramento diferenciado de acordo com os diferentes tipos de treino desportivo. Um atleta de alto rendimento, obviamente, necessitará de despender mais horas de treino do que, por exemplo, um atleta de alta competição ou um atleta de praticante de desporto universitário ou praticante de desporto ao nível informal. Esse enquadramento e essas linhas foram apresentadas, não houve depois também um acompanhamento ao nível do quadro legal. É uma base que queremos trazer também novamente à discussão para esta legislatura, para este novo Governo Constitucional, e que nos parece também fundamental que seja uma prioridade não só para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, mas também, e é algo que é fundamental, que se prende também diretamente com a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, agora sob a tutela direta do Ministério da Educação, mas também parece pertinente trazer aqui à discussão e à relevância dos demais grupos parlamentares e também concretamente à própria comissão onde se insere questões do âmbito desportivo. Uma outra questão que também me parece importante, e isto prende-se exatamente com uma estratégia nacional para o desporto, é que existe um acompanhamento desde a base de um jovem que comece a fazer ou a ter uma prática desportiva regular no ensino básico e no ensino secundário, mas que é necessário depois uma passagem de pastas entre o ensino secundário, básico e secundário, para o ensino superior. É fundamental que essa passagem de dados exista para que, quando se chega ao ensino universitário, ao ensino superior, não se tenha de começar a fazer o trabalho do zero, ou seja, não voltemos ao ponto de partida em que não existem dados dos jovens que já praticam desporto, dos jovens que praticam desporto ao nível federado ou a nível apenas de informal. É necessário fundamentalmente que, na altura da candidatura ao ensino superior, um jovem que pretende ingressar no ensino superior, na sua ficha de candidatura bastam três componentes muito específicas. Se pratica desporto no âmbito federado, se pratica desporto no âmbito do desporto escolar ou apenas a nível informal, se o faz, em que modalidades o faz. Bastam estas alíneas, seriam fundamentais para que depois, a partir do momento em que o jovem ingressa no ensino superior, as instituições de ensino superior tenham na sua base os possíveis estudantes que podem continuar a sua prática desportiva. No fundo, perceber-se melhor a base de recrutamento das instituições de ensino superior. Aqueles estudantes que já fazem essa prática desportiva desde o básico e secundário devem ser acompanhados para continuarem essa prática. Aqueles que não fazem devem seguir um programa mais específico para iniciarem a prática desportiva. Nem todos os jovens irão, certamente, ter uma prática desportiva de competição ou de federado, mas é fundamental é que existam esses dados, ou seja, as instituições perceberem quem já o faz, quem vem fazendo essa prática desportiva e quem não o faz. Quem não o faz, obviamente, devem ser criados programas de incentivo à prática informal de desporto, porque, de facto, e no âmbito do ensino superior, são vários os casos e são vários os exemplos de que um jovem que tenha uma atividade desportiva regular com os seus colegas é um jovem que mais preparado ficará certamente para o mercado de trabalho, e não só, será um jovem mais versátil, será um jovem mais estável até, não só do ponto de vista da saúde, porque de facto a prática desportiva é claro para todos que é produtiva para a saúde de qualquer indivíduo, mas também seja a nível da estabilidade emocional, que é fundamental para o jovem ingressar mais tarde depois no mercado de trabalho. Portanto, estatuto de estudante atleta, ficha de candidatura ao ensino superior com a inclusão se é ou não um praticante desportivo e em que modalidades pratica desporto, e depois a questão do seguro escolar, que também aqui me parece importante. O seguro escolar portanto, há um enquadramento legal que permite às instituições definir as coberturas na negociação do seguro para os estudantes do ensino superior, de cada instituição de ensino superior, mas a prática desportiva não é uma das condições mínimas de elegibilidade para este seguro escolar. Era fundamental que todo e qualquer estudante do ensino superior tivesse acautelado no seu seguro escolar a prática desportiva para que, efetivamente, não fosse esse um meio de inviabilizar a prática desportiva. Queremos exatamente o oposto, queremos de facto descomplicar e desburocratizar esse processo de prática desportiva, e isso poderia ser de facto muito importante para que nenhum jovem pudesse ou deixasse praticar desporto no ensino superior por não ter um seguro que faça a cobertura de vida dessa mesma prática no ensino superior. E uma quarta e última questão que aqui trazemos também, mais relacionada com a questão do ensino superior, mas também me parece pertinente partilhar convosco, que é fundamental que a prática desportiva tenha também uma componente de avaliação no que diz respeito às instituições de ensino superior. Ou seja, aquilo que é feito no âmbito das instituições de ensino superior, os incentivos que são dados à prática desportiva, seja ao nível da atividade de competição, seja ao nível de ter dentro da sua casa jovens inseridos em programas de alto rendimento, seja ao nível da alta competição, seja até a nível de competição universitária ou até a nível de competição informal, mas é necessário que também nos critérios de avaliação da própria Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior sejam introduzidos critérios de avaliação aos incentivos que são dados no âmbito da prática desportiva. É fundamental e é também pertinente que isso seja numa base estruturada do que é a Estratégia Nacional para o Desporto, algo que comece na base, nos mais jovens, dos 7, 8, 9 e 10 anos, e que esses jovens tenham depois um acompanhamento progressivo desde o início até ao ensino universitário. Isso seria fundamental para que cada meio, cada agente não tivesse depois de começar do zero, de criar medidas avulso para captar mais jovens para a prática desportiva. É fundamentalmente importante que isso seja feito em cooperação entre os demais agentes para que não se percam pelo caminho alguns dados que me parece de facto importantes para esta temática. Ainda ontem, na gala de aniversário do Comitê Olímpico de Portugal, o novo Secretário de Estado do Desporto e Juventude referiu muito, e a base do seu discurso foi muito a área do desporto e educação, desporto e formação, e portanto espero também que isso se traduza agora na prática, e efetivamente numa política virada para o desporto num contexto educacional. E isso só é possível com algumas reformas que aqui também se colocam, com a criação de um plano estratégico ao nível do desporto, a nível nacional, para 10 anos, por exemplo, que se definam muito bem metas e objetivos com onde queremos estar daqui a 2, daqui a 4, daqui a 6, daqui a 10 anos. É fundamental criar-se este tipo de metas para que saibamos para onde caminhamos e qual é o caminho para onde devemos ir. Para não darmos aqui cada um de nós a fazer as suas medidas e cada federação desportiva a criar programas de incentivo à maior prática desportiva, uma outra federação a criar meios que se calhar nem sequer se complementam. A ideia aqui é criar uma estratégia nacional e que nem ninguém esteja, digamos, de costas voltadas e que exista algo que seja e que sirva aos interesses todos e do desporto nacional.
Terminou?
Acho que sim, 10 minutos.
Muito obrigada pela sua eficácia e por ter respeitado o tempo de palavra, que nem sempre é fácil e compreende-se que não seja, porque há sempre muita coisa a dizer. Passamos então aos grupos parlamentares. Temos em primeiro lugar o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. E uma felicitação especial ao Presidente da FADU e ao Secretário-Geral Daniel Monteiro e ao Miguel Veloso pela vossa eleição e também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, um trabalho muito sério, empenhado, da Federação Académica de Desporto Universitário, que nós temos acompanhado com muito interesse e tem-se revelado uma mais-valia para o desporto que é praticado no nosso país ao nível do ensino superior, não só com dimensão nacional, mas também com dimensão internacional, fruto também dos resultados obtidos em termos desportivos e que aqui merecem realce. Dizer-vos também que essa dinâmica e a implementação da FADU em termos nacionais no panorama quer do associativismo estudantil no ensino superior, quer no associativismo desportivo, faz com que hoje a FADU seja uma boa referência em termos desportivos e naturalmente que essa relevância no panorama nacional também tem a ver com a integração da FADU no Conselho Nacional do Desporto, porque é uma mais-valia significativa também no panorama desportivo nacional e é um justo reconhecimento também ao trabalho que tem sido desenvolvido muito sério pelos dirigentes, pelos técnicos, pelos próprios atletas ao longo dos últimos anos. Eu queria deixar essa nota inicial de felicitações e de encorajamento para o trabalho que vocês desenvolvem, que é um trabalho altamente meritório. Depois dizer que a área que está na abrangência da vossa atividade é fundamental para o futuro coletivo do nosso país, porque relacionar a educação com o desporto, no vosso caso, fomentando a prática desportiva ao nível do ensino superior, é uma profunda mais-valia e, naturalmente, que acompanhamos com interesse as vossas sugestões, as vossas preocupações e manifestamos a nossa disponibilidade ao longo desta legislatura, no âmbito desta comissão e até no próprio Grupo de Trabalho do Desporto, para acompanharmos as vossas sugestões, recomendações, do ponto de vista legislativo ou outro, para melhorar e concretizar aquilo que são as vossas ambições legítimas no panorama do desporto no ensino superior. Dizer-vos também que o trabalho que tem sido feito ao nível da discussão das temáticas também é muito interessante, porque aquilo que se realizou com o Fórum do Desporto Escolar Universitário, onde eu tive a oportunidade de também estar presente, com a discussão dos vários quadrantes políticos, das várias áreas de interesse, não só relacionadas com a educação e com o desporto, mas outras, como a área da saúde ou a área da ciência, etc., são também uma mais-valia, porque nos permitem hoje ter um nível de discussão sobre estas temáticas profundo. Indo em concreto ao tema que suscita a vossa audição e que se prende com o Estatuto de Estudante Atleta. É interessante analisar o trabalho que tem sido desenvolvido. Vocês enviaram-nos uma nota, precisamente com o enquadramento daquilo que tem sido a evolução desta discussão. O grupo de trabalho que foi criado pela Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude veio também dar uma mais-valia do ponto de vista da discussão e da análise desta temática. Depois, a Assembleia Geral, que realizaram em 2015, com as diretrizes que, do ponto de vista da FADU, devem ser essenciais para o estabelecimento deste novo estatuto, fazem com que a nossa obrigação é dar continuidade a este trabalho. E, portanto, a disponibilidade que temos é de acompanhar essa mesma discussão em torno desta temática, que é da maior importância. Porque se hoje analisarmos o sistema desportivo nacional, reparamos que 80% dos atletas de alto rendimento que fazem parte das nossas seleções nacionais estão no sistema de ensino. E daí a premência e a importância para o nosso país, realmente, de nós continuarmos este trabalho que tem sido desenvolvido, esta discussão que tem sido desenvolvida, que incide também com a autonomia das instituições de ensino superior e, naturalmente, há aqui um trabalho sério a ser desenvolvido na área do desporto e na área do ensino superior para concretizarmos esta ambição do movimento desportivo nacional e do movimento desportivo que está relacionado diretamente com a área de educação. E, portanto, termino manifestando mais uma vez a nossa disponibilidade e o nosso empenho para que realmente este trabalho tenha continuidade e possa ver a luz do dia a bem de todos os estudantes do ensino superior que praticam desporto no nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente começo por saudar a presença dos representantes da Federação Académica de Desporto Universitário, na pessoa do Sr. Daniel Monteiro como Presidente, e saudando também o Manuel Veloso como Secretário-Geral. O Partido Socialista reconhece a importância do desporto universitário e também tem uma forte aposta no trabalho que a Federação vem desenvolvendo. Na dinamização do desporto, no incentivo que faz ao mesmo e na organização do desporto universitário. Portanto, o vosso papel é fundamental e ouvir-vos, sentir os vossos problemas, ajudar a resolvê-los é a nossa função, o nosso papel e aqui estamos para isso. Sabemos da história que a origem do desporto universitário vem dos anos 40, sendo formalizado com o modelo atual nos anos 90. Conhecemos também muitos resultados internacionais que prestigiam Portugal e isso também serve de estímulo para o vosso trabalho e o reconhecimento também da utilidade pública que tem na nossa sociedade. O Governo, através do Secretariado de Desporto, reconheceu a importância da relação entre a educação e o desporto e o seu fenómeno na sociedade e, naturalmente, preocupado com isso, temos um grupo de trabalho que se desenvolveu no intuito de criar uma boa compatibilização entre o plano de estudos académico e a prática desportiva. É importante que essa compatibilização seja encontrada o melhor possível, porque os resultados desse trabalho ajudarão a que haja mais e melhor desporto, que é uma frase vulgarmente de recurso, recorrente, mas que dá melhor qualidade de vida à sociedade. E sobre essa bandeira, portanto, nós cá estamos para ouvir e registar as questões levantadas pela FADU, entre as quais salienta as diretrizes do Estatuto do Estudante Atleta que nos fizeram chegar, aos quais vamos dar melhor atenção e fazendo acompanhamento com o grupo de trabalho, conhecendo ainda com melhor detalhe o trabalho desenvolvido por esse grupo, que se dedicou a encontrar conclusões para se estabelecer um melhor estatuto do estudante atleta, e essas condições irão ser naturalmente refletidas com a nossa melhor atenção, ao qual necessariamente o documento que nos chegou ainda não foi devidamente detalhado, mas me parece que precisa ser um bocadinho, no meu entender, deixo esta questão como pergunta, esclarecer melhor os direitos e os deveres do estatuto sobre o atleta, porque há vários patamares. Há o atleta de prática informal de desporto, há o atleta que faz competição a nível nacional, há o atleta que faz competição a nível internacional. E, portanto, aqui, se calhar, uma melhor afinação das diretrizes que são aqui apontadas, que torna o documento muito genérico e poderá, por vezes, criar algum vazio, ou pelo menos, depois da sua aplicação, ficar muito omissa. E, portanto, era esta a questão que eu gostava de colocar. Quanto à questão do seguro escolar, é pertinente e fundamental, pois nós temos que dar condições para que as pessoas sintam seguras a praticar desporto. A maioria de nós praticam desporto, outros ainda praticam, e sentem que o risco, porque a atividade esportiva é uma prática de risco. E, portanto, há que estar assegurado até para o bem-estar das pessoas, para a tranquilidade das pessoas. Portanto, da parte do Partido Socialista, fica aqui a nossa disponibilidade para acompanhar com muita atenção os vossos problemas, as vossas questões, e procurar que se crie e que se encontre um documento que permita uma melhor compatibilização entre o plano de estudos e a prática desportiva dos estudantes no ensino superior. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso. Estive na Comissão de Educação e peço desculpa também por isso, exatamente pela mesma razão, à FADU, que nos vem aqui nesta audiência apresentar um documento que é para nós particularmente importante, principalmente porque a leitura que nós fazemos da relação que tem o desporto, a atividade esportiva e a universidade, e a escola e o ensino, é totalmente diferente do que aquela que tinha, se calhar, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. E, portanto, merece particular atenção percebermos hoje como é que conseguimos conjugar a vida de atletas e a vida de estudantes que partilham espaços e partilham horários e partilham uma agenda diferente dos seus restantes colegas na universidade e na escola. E, portanto, é importante este tema, e que agradeço por isso também à FADU ter trazido aqui com o seu contributo, com esta proposta de estatuto estudante do atleta, que me parece que pode ser melhor preparado, discutido. Estamos à vontade para o fazer e com vontade para isso, de forma a aprofundar os temas que nos são aqui apresentados. Acho que uma das grandes vantagens que podemos ter em relação ao Estatuto de Estudante Atleta é percebermos como é que podemos criar novas possibilidades de aproximar também os estudantes da prática desportiva. E muitas das vezes o que acontece é que parte dos estudantes acabam por ter horários apertados e acabam por não ter um estatuto que salvaguarde e que os proteja para a continuação da sua atividade esportiva. E eu acho que, em grande parte, sem números para apresentar, é a minha visão sem nenhum número por trás, mas parece-me que, do que eu conheço, o que vai acontecendo é que muitos estudantes desistem das suas práticas esportivas por falta de horário e porque não têm um estatuto que os proteja nesse sentido. E, portanto, é importante, nesta comissão, que tenhamos a capacidade de discutir esta matéria. E, mais uma vez, reitero e agradeço aqui a proposta, que, com certeza, da parte do Bloco de Esquerda, teremos vontade de a discutir com vocês e aqui no resto da comissão, para melhorar a vida dos estudantes atletas em Portugal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos neste momento mais nenhum. A Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os seus representantes da FADU e agradecer o facto de se terem a nós dirigido para esta discussão. Nós temos aqui dois níveis de discussão que são relevantes. Um é aquele que andamos a fazer há 30 anos sobre o estatuto do estudante atleta e discutirmos se, do ponto de vista dos incentivos e do equilíbrio dos incentivos, conseguimos, ou quando é que conseguimos, o melhor equilíbrio. Já tivemos alturas em que se discutia essencialmente as ambições e aquilo que era preciso conseguir do ponto de vista do estatuto para que se fizesse justiça aos alunos. Tivemos depois uma época de crise em que se discutiam os abusos eventuais e que isso prejudicou e muito também a imagem do desporto universitário. Hoje em dia, felizmente, estamos numa época de maior equilíbrio, mas isso não quer sequer dizer que tenhamos melhorado muito do ponto de vista daquilo que é o desporto universitário em Portugal. E eu acho que qualquer um de nós, e desde logo vós em primeiro lugar, dirão que do ponto de vista do desenvolvimento do país, comparando com o desenvolvimento global do país, comparando com o desenvolvimento do país ao nível da atividade desportiva, comparando com o nível de desenvolvimento do país ao nível do ensino superior, o desporto universitário está atrás de tudo isto. E, portanto, nós não conseguimos ainda dar esse salto para gerar, por um lado, a capacidade de termos a atividade suficiente, e eu concordo, porque muitas vezes não é só criar condições para que os atletas consigam manter a sua atividade enquanto estudantes no ensino superior, essa é uma parte do problema, mas nós sabemos que muitos outros países vivem exatamente ao contrário. O grande estímulo, a competição entre instituições, é captar os melhores atletas e dar-lhes condições, bolsas, uma série de incentivos para que os melhores atletas venham para essas universidades, porque isso também dá nome à universidade. E, portanto, nós estamos ainda muito longe de conseguir esse caminho. Por outro lado, também estamos longe de conseguir ter uma ligação entre as várias realidades daquilo que é o desporto. Desde logo a realidade do desporto escolar com o desporto universitário. Nós não temos um desporto escolar suficientemente consistente para gerar depois uma procura pelo desporto universitário. Não temos. Nós sabemos perfeitamente que não chega um número suficiente às nossas instituições de ensino superior de atletas de desporto escolar que queiram continuar a ter uma prática desportiva organizada e que já tenham um nível de desenvolvimento nessa prática desportiva que a vão continuar ao nível do ensino superior. E depois temos também, muitas vezes, uma falta de ligação total entre aquilo que é o desporto, por assim dizer, oficial, o desporto federado, e o desporto universitário também, que em muitos casos é compatível. Em alguns casos é incompatível, por uma questão de calendários de provas, noutros casos, pelo contrário, é perfeitamente compatível em termos de calendários de provas e é até desejável que seja promovida a articulação entre aquilo que é o desporto federado e aquilo que é o desporto universitário. Por isso, o que eu vos diria é que, de certeza que nesta legislatura nós teremos disponibilidade para discutir questões como a do seguro. É uma questão relevante, mas é uma questão complexa, porque os tipos de atividade desportiva são completamente diferentes. Os atletas que praticam desporto e os que não praticam têm que ter coberturas completamente diferentes e, portanto, aí temos de estar a falar sempre de extensões de seguros que já estejam previamente definidas e que sejam acionadas essas extensões em função da atividade desportiva que o estudante tem enquanto estudante universitário. Também aqui noutras questões, por exemplo, quando interromper a atividade desportiva e manter os benefícios, isso tem que estar associado à recuperação física, porque senão não faz qualquer sentido manter os benefícios se não estiver associado à recuperação física do atleta, não faz qualquer sentido manter esses benefícios. Tudo isso pode ser discutido, mas eu acho que nós ganharíamos se nesta legislatura fôssemos um pouco mais longe e pudéssemos discutir o conceito daquilo que é verdadeiramente o desporto universitário em Portugal, aquilo que é a sucessão do desporto escolar em Portugal, aquilo que é a articulação com o desporto federado e aquilo que depois culmina nos projetos olímpicos. Porque nós vemos que não é por acaso que há países que têm evoluções tremendas do ponto de vista dos seus projetos olímpicos e, se formos depois a analisar para trás, muitos deles partiram exatamente de boas concepções de desporto escolar e de boas concepções de desporto universitário. Isso é a base de qualquer projeto para países que tenham grandes bases de recrutamento, muitas vezes se diz isso, mas também para países com uma base de recrutamento mais pequenas, isso é possível. Portanto, o desafio que vos lançava é que não se limitem a querer discutir connosco a questão do estatuto, sejam mais ambiciosos e venham ter connosco a discussão do próprio conceito de desporto universitário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão, cumprimento também a FADU e os seus representantes e, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria desde já de agradecer todas as preocupações que aqui nos trouxeram, que o PCP registra, até para a sua intervenção e para a sua ação parlamentar. Eu gostaria de começar por dizer, porque nós falamos aqui do desporto universitário, mas foi também aqui falado do desporto escolar. Foi aqui também falada da necessidade de uma educação desportiva, digamos assim. Então falaremos aqui também, e se calhar convém refletir, sobre a desvalorização a que foi votada a educação física no ensino. Falemos aqui também, então, de facto, da falta de apoios que existe para se efetivar o desporto escolar neste momento. Aliás, marcas que o anterior governo do PSD e do CDS deixou no ensino e no desporto. O PCP entende o desporto como um meio de valorização humana e como um fator de desenvolvimento individual e também como um fator de democratização da vida social. E entendemos mais, é que o desporto é um direito que está consagrado na Constituição e o acesso ao desporto deve ser de facto para todos. O que não se tem verificado, tanto na impossibilidade da prática desportiva, exatamente como aqui falamos, nas escolas, como até muitas vezes das condições que são oferecidas aos jovens que querem prosseguir na prática do desporto e mesmo chegando ao desporto federado e ao desporto profissional, de um conjunto de condições de acesso à prática desportiva que têm sido manifestamente insuficientes para que ela se possa registar ou para que ela se possa fazer nas condições que tem que ser feita. Dizer que registamos aqui também esta questão do estatuto de atleta universitário, no fundo reconhecer o estatuto de atleta universitário a todos os estudantes que realizem o desporto e colocar aqui também uma outra preocupação que tem a ver com os equipamentos disponíveis, equipamentos desportivos disponíveis pelas próprias instituições superiores, pelas universidades, para a prática do desporto, considerando o corte que tem sido feito também no ensino superior. E penso que quando refletimos aqui sobre esta questão do desporto e do estatuto do atleta universitário, não deveríamos só afunilar a questão no estatuto, mas sim alargar para a reflexão da realidade que se vive hoje no desporto universitário. E neste sentido também deixar o apelo, considerando até a representatividade que a FADU tem no desporto universitário e nos atletas universitários, não é? que de facto também nos fizesse chegar a essas preocupações que tem, como fez hoje com este documento, e que nos fizesse chegar o retrato da realidade que se sente hoje na prática desportiva universitária, porque é o reconhecimento dessa realidade e é a partir dessa realidade que nós depois podemos construir uma intervenção que responda efetivamente aos problemas dos estudantes universitários, atletas, e que têm um conjunto de dificuldades na prática do desporto e em conciliar a prática do desporto também com os estudos universitários. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora passar à fase de encerramento. Quanto, 10 minutos também.
10 minutos.
Exatamente.
Muito bem.
Não se importa.
Antes de mais, agradecer os contributos que aqui foram deixados pelos diversos grupos parlamentares, pelos diversos deputados. De facto, ouvi com imenso agrado uma preocupação geral e transversal a todos os grupos parlamentares, que é a identificação e a criação de uma real estratégia nacional para o desporto em Portugal. E aqui deixem também que vos diga e que partilhe esta preocupação convosco, que de facto o desporto a nível nacional está completamente desarticulado entre si. não há uma estratégia de convergência de preocupações entre federações desportivas, entre agentes desportivos e entre a própria tutela. E aqui surge a primeira dificuldade deste trabalho. Quando começa a prática desportiva no ensino básico e secundário, no ensino escolar, como aqui foi dito, ou ao nível do desporto escolar, e depois o próprio atleta não tem o devido acompanhamento e não lhe são criadas condições para simultaneamente ter uma carreira desportiva paralela ao seu processo educacional, começa aqui o primeiro entrave a termos mais jovens a praticar desporto, ao nível neste caso, de competição. Porque, de facto, e quando aqui é dado o exemplo da educação física, quando aqui é dado o exemplo de que um jovem que esteja no seu 5º, 6º, 7º, 8º ano de escolaridade queira fazer uma prática desportiva numa determinada modalidade, em que, por exemplo, tem uma determinada avaliação e o professor de português ou o professor, neste caso, filosofia ou quer que seja, é o primeiro a colocar-lhe entraves, porque àquela hora tem, por exemplo, um teste ou um momento de avaliação numa determinada disciplina. E, portanto, o primeiro problema começa aqui, na dificuldade que um jovem no ensino básico e no ensino secundário tem em conciliar a prática desportiva com uma carreira paralela ao nível de formação. E o problema persiste depois. Os exemplos que ainda vão existindo no que diz respeito a um jovem que esteja inscrito portanto, no seu processo formativo, que esteja numa componente desportiva e queira ingressar no ensino superior, continua o mesmo problema. Numa primeira fase, continua o problema de que os dados no desporto escolar para o desporto universitário não passam. E não só os dados do desporto escolar, uma instituição de ensino superior que queira hoje dizer, identificar quem é que está nos seus quadros, na sua base de recrutamento, quais dos jovens praticam desporto ao nível de competição, as instituições, a não ser que façam esse trabalho de identificação na altura das inscrições e na altura das matrículas, não têm esses dados identificados. Não há uma estratégia nacional que faça a passagem de pastas de um jovem que passa do secundário para o superior. E é isso que nós queremos e é isso que nós aqui propomos. Desde já, na ficha de candidatura ao ensino superior, bastam 2-3 linhas em que diga claramente: é praticante desportivo, sim ou não? Se sim, em que área o faz? Se é a nível informal, se é a nível de competição/federado, ou se é a nível escolar. E em que modalidades o faz? Isto permite que depois as instituições de ensino superior, quando recebam os jovens, os estudantes, saibam identificar onde é que está a base de recrutamento. Ora, um jovem que de facto pratica handball no Paços de Manuel ou pratica handball no próprio ABC, por exemplo, tem a capacidade de poder prosseguir e a instituição dá-lhe condições para, paralelamente, ter a prática, a carreira de competição com a própria carreira universitária. E é isso que nós queremos e é essa a proposta que aqui trazemos. Paralelamente, e porque para nós nem todos os jovens têm que ser atletas de alta competição, como é natural, é fundamental também que se criem condições dentro das próprias academias para a questão do desporto para todos, para envolver mais jovens a praticar desporto. Tem sido essa uma grande base de trabalho da FADU. Continua a residir aqui o maior potencial de crescimento do desporto universitário em Portugal, porque é verdade que nós neste momento temos um conjunto de modalidades, praticamente todas as modalidades com prática desportiva em Portugal estão nos quadros competitivos da FADU. Ao nível de clubes, todas as instituições ou quase todas as instituições já têm prática desportiva universitária, mas de facto o principal motor de desenvolvimento e o principal motor de crescimento do desporto universitário reside na prática do desporto informal. Para isto, é necessário que a Federação que tutela o desporto universitário, neste caso a FADU, proporcione condições dentro das suas academias, seja ao nível de recursos humanos, seja para acompanhar as demais atividades dentro da academia, seja ao nível até de material desportivo, para incentivar a que nessas academias sejam feitos torneios internos, sejam feitas atividades internas informais, coloquem em competição a nível recreativo, docentes, pessoal não docente e até estudantes, mas para isso são necessárias condições e voltamos à velha máxima da questão do financiamento, em que para isso temos de ter condições de colocar no terreno instrumentos que potenciem a prática do desporto universitário nas diversas academias. A FADU tem o feito, com, neste caso, financiamento próprio, que vem diretamente, pelo menos vinha diretamente, do Ministério da Educação e da Ciência, canalizado para a atividade regular da FADU, no que diz respeito ao seu funcionamento e para a sua atividade de competição, e a verdade é que desta verba para o normal funcionamento da FADU e para a atividade de competição que proporciona aos seus clubes, estava a ser canalizada a verba para a atividade ou de incentivo à atividade informal. Neste momento, e com os sucessivos cortes também a FADU recebeu nos últimos anos, não nos é possível continuar com esta prática de incentivo à prática desportiva informal no seio da sua academia, quando as condições financeiras não são as que eram há 3, 4, 5 anos atrás. Portanto, não é possível fazer mais com os recursos que temos disponíveis. E basta olharmos num quadro de comparação com o investimento que é feito, porque é um investimento, não é uma despesa, por muito que às vezes custa muita gente, é um investimento. Mas se olharmos para o investimento que é feito no desporto escolar e também com o número de modalidades, com o número de provas, com o número de atividades que são desenvolvidas, e se olharmos para o investimento que é feito no desporto universitário e para os resultados que daí advêm do desporto universitário, se calhar vamos ter uma agradável surpresa que se faz realmente muito com muito pouco, porque os recursos humanos são limitados, porque de facto os incentivos à prática desportiva não são os melhores e de facto temos feito o possível e até digo mais, o impossível com os recursos que temos disponíveis. Mas não me querendo transformar esta audiência numa questão financeira, quero transformá-la assim em questões prioritárias do ponto de vista político para este mandato. Obviamente que apresentaremos estas propostas aqui por escrito aos Ministérios, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ao Ministério da Educação, que tutela agora a pasta do Desporto e da Juventude, nomeadamente para estas questões prioritárias que consideramos para este mandato, nomeadamente a questão do Estatuto Estudante Atleta. Este documento que aqui trago não é um documento final, foram diretrizes apresentadas ao anterior Grupo de Trabalho. Obviamente que isto, sendo diretrizes, as compilações do Grupo de Trabalho, as conclusões, são muito mais objetivas do que estas diretrizes que aqui foram apresentadas, mas dizer que vamos apresentar um documento estratégico sobre o Estatuto Estudante Atleta, sobre a ficha de candidatura ao ensino superior, na identificação dos jovens que praticam desporto, na passagem desses jovens para o ensino superior, na questão do seguro escolar. Também é fundamental, como também aqui foi referido, que de facto tem que existir uma diferenciação quando é um jovem que pratica desporto ao nível universitário ou um jovem que não pratica desporto, mas que esse seguro seja quase um mecanismo automático de ativação. Não seja necessário um determinado clube para inscrever um determinado atleta ter que fazer um novo seguro desportivo para esse mesmo estudante. Não é isso que se pretende, é exatamente ter a possibilidade do seguro escolar ter também a cobertura da componente desportiva. E depois também ao nível da avaliação das instituições de ensino superior, que os incentivos que são dados ao desporto, o incentivo que é dado à prática desportiva tem que ser considerado um critério de avaliação e de qualidade das instituições de ensino superior. Porque só isto depois é que fará as instituições olharem para o desporto como prioritário. Porquê? Porque a sua avaliação depende diretamente do que fazem no desporto. Se tem um gabinete desportivo a acompanhar a atividade regular dentro da sua academia, se de facto dentro da sua academia há uma identificação clara de quais os jovens praticam desporto, fazer esse acompanhamento e a própria agência ter aqui um papel ativo de verificação e de avaliação daquilo que é feito no âmbito do desporto universitário, na ligação que o próprio gabinete de desporto, na eventualidade de existir, estando no gabinete de desporto autónomo, estando nos serviços de ação social, mas a ligação que é feita também nesse âmbito com as próprias associações académicas e de estudantes, no trabalho que é desenvolvido em prol do desporto universitário, deve ser considerado um critério também de qualidade que aqui nos parece verdadeiramente fundamental. Dar nota também ao nível do Estatuto de Estudante Atleta, iniciaremos desde já esforços e há esse compromisso também junto de outras entidades para se fazerem ações de sensibilização do âmbito nacional junto às instituições nacionais, das instituições de ensino superior, fazer um roteiro, digamos, pelas instituições de ensino superior com as diretrizes e com as conclusões do Estatuto de Estudante Atleta para, de facto, incentivar a que também dentro da academia, de cada academia, se criem estatutos próprios, até não existir um estatuto de âmbito nacional, mas que se criem estatutos próprios que acautelem a prática desportiva. Obviamente devem existir diferentes níveis, ninguém aqui se opõe a isso, como é natural tem que existir um nível de maior flexibilidade para um jovem que esteja inserido num programa de alto rendimento. obviamente um segundo nível, um jovem que esteja inserido num programa de alta competição, e num terceiro nível, se calhar, um jovem que esteja inserido numa atividade de desporto universitário. E se calhar ter um quarto nível de âmbito de desporto informal, que pratique regularmente ou aqui e acolá alguma atividade de desporto, seja a nível de torneios internos, dentro das suas academias. Mas é necessário criar-se esses níveis. Tem que existir, de facto, e obrigatoriamente, essa hierarquização, digamos, definir-se quais é que são os níveis em que vai existir mais apoio por parte das mais instituições, mas obviamente que vamos iniciar desde já esse roteiro, juntamente também com outras entidades, para fazermos essas ações de sensibilização, para que daqui a um ano ou daqui a menos de um ano consigamos estar aqui já com resultados objetivos e com vitórias importantes no que diz respeito ao desporto universitário, que é também uma vitória consequente do desporto nacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua clara e completa exposição. O tema parece-me bastante consensual e, felizmente, estão todos os grupos políticos muito sensibilizados e darão, no nível das suas competências, enquanto parlamentares, o contributo necessário para que alcancem os objetivos que se propõem. Está terminada a nossa audição. Mais uma vez, agradeço a vossa presença e estaremos sempre disponíveis para aquilo que entenderem. Muito obrigada. Muito boa tarde. Muito obrigada. Então, vão ser distribuídos pelos diferentes grupos parlamentares. Sim, senhora. Muito obrigada. Obrigado, muitas obrigado. Felicidades. Muito obrigada. Ora, vamos dar continuidade à nossa ordem de trabalhos. E no ponto de informações, ponto 2 de informações, gostaria de transmitir a todas e a todos que está constituído o grupo de trabalho do desporto. Estão já indicados os representantes também do Partido Socialista, que são os senhores deputados João Castro e António Cardoso, e o senhor e por parte do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Luís Monteiro. Também foi distribuída, o ponto 3, foi distribuída a ata da reunião anterior. Pergunto se há alguma sugestão de alteração. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata da nossa anterior reunião. E podemos passar ao ponto 4. Que é a designação do coordenador do PSD na comissão e que também já nos foi indicado. Como coordenador é o Sr. Deputado Pedro Pimpão e como vice-coordenador a Sra. Deputada Susana Lamas. Sejam bem-vindos ao grupo dos coordenadores. E também foi indicado que o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos será o vice-presidente da comissão, uma vez que também não estava ainda feita essa indigitação. Em relação ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com o facto de, na próxima reunião, na próxima conferência dos presidentes das comissões parlamentares, que vai ser no dia 22 de dezembro de manhã, vai ser feito um ponto de situação sobre este assunto, que tem a ver com o projeto de relatório de progresso sobre a aprovação e entrada em vigor das leis e da consequente regulamentação referente à 4ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura e do projeto de relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas da 9ª Legislatura ao final da 4ª Sessão da 12ª Legislatura. Portanto, como é sabido, todas as leis da área da 12ª Comissão, relativas à 12ª Legislatura e que carecem de regulamentação, não têm prazo de regulamentação. Há uma lei de 19ª Legislatura, a Lei nº 34/2003, sobre o reconhecimento e valorização do movimento associativo popular, que não foi regulamentada e cujo prazo de regulamentação terminou a 25 de dezembro de 2003. Portanto, o que eu pergunto é se o que é que a Comissão entende sobre isto, se há alguma diligência que entendam como útil desenvolver em relação aos relatórios que vão ser aprovados na referida conferência dos presidentes das comissões parlamentares. Ou se nos limitamos a fazer um ponto da situação, e também não estou a ver que possamos, em tão curto prazo, ir muito mais longe. Mas gostaria de ouvir a opinião dos diferentes grupos parlamentares para saber o que é que eu devo transmitir à conferência dos presidentes das comissões parlamentares. Se nada há a dizer, então é isso que vamos fazer, o ponto da situação, e que a comissão não tem nenhuma ideia brilhante para ultrapassar esta dificuldade, que não é de hoje. Sendo assim, passamos ao ponto 6 e último, outros assuntos. Também foi distribuído a todos os senhores deputados e deputadas o relatório respeitante ao cumprimento do envio obrigatório de informação à Assembleia da República com os diplomas publicados até ao final da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Também esse documento deverá ser apreciado e aprovado na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares no próximo dia 22. E também gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares sobre se têm algum comentário ou algum contributo a dar em relação ao mesmo, ou seja, se valerá a pena enviar um ofício alertando para o incumprimento dessas entidades externas, ou se também nos limitamos, se me limitarei na reunião, porque também não me parece que haja resposta em tempo útil para eu levar outra posição à conferência das comissões dos presidentes das comissões parlamentares. Provavelmente o melhor é também dar testemunho daquilo que da realidade, portanto fazer apenas um ponto também da situação. Estão de acordo quanto a isso? Então, sendo assim, chegamos ao fim da nossa reunião. Vamos também reunir no dia 22, uma vez que há uma recomendação para que haja reuniões das comissões no próximo dia 22. À hora habitual, certamente que será uma reunião rápida. Se nós hoje conseguimos fazer uma reunião em pouco mais de uma hora, incluindo uma audição e tratando 6 pontos da ordem de trabalhos, certamente que nesse dia ainda será uma reunião mais curta. A todos desejo um bom resto de dia e até amanhã. Muito obrigada.